avante, o satisfaz o meu desejo. Anda daí, vai comigo, dá abrigo ao fado antigo, satisfaz o meu desejo. E traz a tua guitarra, samara, porque a farra é hoje no Ribatejo. E traz a tua guitarra, samara, porque a farra é hoje no Ribatejo. Vamos ao amanhecer, quero ter esse prazer, ver altivo na montada. Vamos ao amanhecer, quero ter esse prazer, ver altivo na montada. Conduzir a manada. Vamos tão bem à corrida que ele é tido e prometido, como sendo das mais raras. Vamos tão bem à corrida que ele é tido e prometido, como sendo das mais raras. Porque a minha alma delira e admira um ferro à tira e a boa pega de caras. Porque a minha alma delira e admira um ferro à tira e a boa pega de caras.
Venha daí comigo, vamos até à cidade de Vila Franca de Xira. É verdade, nós continuamos esta nossa ronda de Natal e Ano Novo pelos concelhos, por quem, pela via da publicidade, fez a divulgação das suas atividades natalícias na antena da Iris FM, com quem partilhamos também este ano de 2022 e estamos prestes a iniciar um novo desafio e de braços dados caminhar ao longo de 2023. O nosso convidado é Fernando Paulo Ferreira, é presidente do município de Vila Franca de Xira. E vamos saber agora num balanço de 2022 e já também os desejos de um presidente, quem gera os destinos de um concelho, obviamente depois com toda a sua equipa, para 2023. Presidente, muito bom dia.
Muito bom dia a todo o auditório, espero que se encontrem todos bem. Nós tivemos um ano de 2022 com dois acontecimentos ou duas realidades que entraram pelas nossas vidas de uma forma muito evidente. A primeira foi o ataque da Rússia à Ucrânia, que descontrolou completamente a economia e aumentou a inflação de uma forma muito abrupta, como já não se via há muitas décadas. E isso tem trazido muitas dificuldades e novos desafios, não só aos municípios, às empresas, mas também às famílias, as pessoas lá em casa. Todas sentem esta consequência dos efeitos da guerra que há tanto tempo não existia na Europa. E um segundo acontecimento que também, creio eu, podemos dizer que marcou o ano 2022, foram as alterações climáticas. E estas chuvadas do início de dezembro, há poucas semanas, deram bem conta de como estas alterações climáticas estão a afetar também o dia-a-dia das nossas comunidades. E, portanto, são dois avisos importantes relativamente ao ano que vem. O primeiro, dando conta de que temos que ter muita atenção onde gastamos o nosso dinheiro, perceber que provavelmente há investimentos que vão ter que ser adiados e que as famílias terão também que fazer um esforço suplementar. E o outro, a necessidade absoluta de nos adaptarmos a estas alterações climáticas. E por isso o investimento em energias renováveis, uma menor dependência dos combustíveis fósseis e por aí fora, são realidades que os municípios estarão a dar resposta. Nós aqui em Vila Franca temos também vindo a investir nessa área fortemente e continuaremos a fazê-lo. Então eu diria que o ano que vem é um ano também de grandes desafios para todos nós, para todas as comunidades, e cá estaremos para fazer face às dificuldades que se apresentem. O ano 2022, já agora aqui em Vila Franca de Xira, foi também muito marcado pelos 90 anos do Colete Encarnado, em que tivemos uma animação muito grande durante 90 dias, 90 horas, trouxemos muitos milhares de pessoas pessoas aqui às festas do Coleto Encarnado e creio que culturalmente foi um momento muito importante para Vila Franca e para toda a região aqui do Ribatejo.
Presidente Fernando Paulo, de tudo aquilo que eu ouvi, palavra que também se ouve muito hoje em dia, eu acho que está muito bem adaptada por vós, município de Vila Franca de Xira, e que também a sociedade civil tem de criar estratégias. Estratégia é a palavra que está em cima da mesa para que possamos minimizar todos esses impactos que têm, de certa forma, invadido a nossa vida.
Sem dúvida. É uma situação, a economia, enfim, a nossa vida está cada vez mais incerta, no sentido em que o que acontece no mundo afeta cada vez mais o que temos nos nossos municípios ou temos na nossa própria casa. E, portanto, estamos todos muito interligados. E essa incerteza aconselha, naturalmente, uma estratégia de abordagem, uma preparação para a incerteza que aí pode vir. E aí é mesmo importante que na nossa economia, na forma como nós gerimos as nossas disponibilidades, tenhamos sempre uma reserva, uma condição para poder adaptar-nos a essa incerteza futura. E eu acho que essa adaptabilidade até ultrapassará a ideia de estratégia. Quase que diria que a estratégia é mesmo tornar-nos cada vez mais adaptados e preparados para a incerteza do futuro. Daí que uma aposta séria na educação, na qualificação, na formação é fundamental para conseguirmos, como sociedade, evoluir como queremos.
Perguntava-lhe, porque eu sei que os nossos ouvintes têm também esta curiosidade, obviamente, de saber o que é que foi desenvolvido no Conselho, que desafios abraçaram e que desafios têm para abraçar em 2023. De uma forma resumida, o Presidente já nos explicou isso de forma tão clara e diria mesmo assertiva. Agora perguntar-lhe, o Natal foi passado em família no Conselho de Vila Franca de Xira?
Foi, eu costumo passar o Natal em família com os meus filhos e também com os meus pais. Foi assim que passámos em Vila Franca, onde eu resido. O Natal é muito uma época de família, não é? E as pessoas que têm a sorte de ainda ter pais, eu no meu caso ainda tenho uma avó, com 95 anos.
Ui, tão bom.
É mesmo o momento da gente se encontrar, fazer uma pausa, também uma certa introspeção, que aliás continua agora que nos aproximamos do Réveillon, não é?
Pausa essa que durante o ano é um bocadinho mais difícil, não é? Porque é o correr de um lado para o outro. E em termos de famílias carenciadas, em termos de pessoas que merecem a vossa atenção ao longo do ano e que mereceram também nesta época do Natal, como é que estamos em relação a este ponto no Conselho de Vila Franca?
Olha, nós damos apoio diretamente e através das nossas instituições da rede social, damos apoio a muitas centenas de famílias ao longo de todo o ano. Nesta altura natalícia, reforçamos esse apoio, nomeadamente alimentar, no sentido também de permitir uma consoada mais tranquila, não é? E sabemos que no futuro esta crise económica de que falava e que pode ter as suas consequências, não se pode esquecer que ainda não ultrapassou completamente os efeitos da Covid-19. Foram muito intensos, não é? Nas nossas famílias, houve inclusivamente pessoas que morreram por via da Covid-19 e isso desestruturou, de certo modo, também o funcionamento de algumas, muitas famílias. E, portanto, estamos a preparar também para o que der e vier relativamente ao ano que vem, mas essa questão da solidariedade, da manutenção do dia-a-dia digno das nossas famílias é uma preocupação constante da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
Em termos de atividades culturais, o Conselho de Vila Franca é muito rico, de janeiro a dezembro são várias atividades, nomeadamente também ligadas a essa, eu diria, arte, que é sem dúvida as atividades taurinas, as atividades tauromáquicas, esse espírito que existe em Vila Franca de Xira, mas depois não nos podemos esquecer que são banhados pelo Rio Tejo. E eu perguntava-lhe se essa inspiração para que ponham em prática tantos projetos, preencher uma agenda não só cultural, mas estamos a falar agora da parte cultural. Onde é que se vão inspirar, Presidente? É precisamente o Plor da Cultura e o Sr. Presidente inspiram-se nesse Tejo que vos banha e que tem uma panorâmica fantástica.
Sem dúvida, o Tejo atravessa todo o Conselho de Vila Franca, que vai da Castanheira do Ribatejo até à Póvoa de Santiria. Nós temos inclusivamente um barco tradicional, o Barco Varinho Liberdade, que é parte integrante do nosso Museu Municipal, e temos depois uma rede de núcleos museológicos ao longo de todo o Conselho e que têm uma atividade permanente. Temos, como sabem, a grande biblioteca, a Fábrica das Palavras, mesmo encostada ao rio. Estamos neste momento a avançar com a obra para estender o nosso caminho ribeirinho ao longo da cidade de Alverca e entre a pista do aeronáutica e o Rio Tejo, muitas pessoas aproximar-se ainda mais do nosso Tejo, e aproveito a ocasião para dar conta que, juntamente com os senhores presidentes de Câmara de Benavente, aí onde é a vossa rádio, e Alcochete, tomámos posse ainda este mês no Evoa, em plena Lesíria vilafranquense, tomámos posse como membros do Conselho Consultivo da Reserva Natural do Estuário do Tejo. E um dos objetivos que temos, os três presidentes, é exatamente trabalhar num turismo cultural e de natureza de grande qualidade para esta região. É nisso que estaremos apostados certamente no ano que vem.
Que bom saber que existem parcerias, porque o partilhar é a razão da nossa existência. Presidente Fernando Paulo, eu sei que está entre reuniões e, portanto, não lhe vamos ocupar mais do seu tempo. De qualquer forma, era importante esta entrevista, até porque a Iris FM quer agradecer publicamente também a atenção e a dedicação que têm os municípios para com as rádios regionais. No entanto, eu pedia-lhe a mensagem de Ano Novo, não só para os munícipes, como também, obviamente, para os nossos ouvintes e para os seus familiares.
Com todo o gosto. Olha, desejo sobretudo a todos os profissionais da Rádio Iris e a todo o auditório, desejo sobretudo saúde. Saúde para enfrentar com força os desafios que aí vêm no ano de 2023, e tendo saúde, tudo se torna mais fácil. Um grande abraço a todos.